Essa é a nossa aula número 17 do curso de Semiótica e Sistemas Inteligentes. Essa nossa aula é a nossa última aula falando de PERS. Eu sei que vocês estão muito tristes, né, de a gente estar acabando de ver PERS, né, porque vocês perceberam que a linguagem de PERS é bem tranquila, né, para vocês que já começaram a fazer algumas leituras na área, né, puderam verificar que a linguagem de PERS é fácil da gente acompanhar e é um texto muito tranquilo, né. Bom, hoje nós vamos então ver alguns elementos da teoria de PERS, alguns que a gente já chegou a tocar antes, mas que nós vamos estar reforçando aqui. E vamos estar também vendo outros aí que a gente não vai ter a oportunidade de estar vendo em profundidade, mas a ideia aqui é somente dar um gostinho, né, do que isso pode ser. E, eventualmente, aqueles que se sentirem com força suficiente podem estar pegando essas coisas mais a fundo para poder estar estudando, inclusive para poder desenvolver a monografia do curso que vocês vão ter que fazer lá na frente, se for o caso. Tá? Então, um dos primeiros conceitos que nós vamos estar retornando aqui para vocês é o conceito de semiose limitada, né? Que, na verdade, como eu já comentei com vocês, não é um conceito que foi originado em PERS, mas ele foi colocado até pejorativamente, né, pelo Humberto Eco, fazendo um comentário sobre PERS. E a ideia era que, poxa, será que o processo de semiose nunca acaba? Né? Porque vocês lembram que a definição de PERS era que um signo ele deve ser algo que está para seu objeto, na medida em que ele é capaz de gerar um interpretante que deve estar numa relação com seu objeto igual a que ele próprio também está. Né? E com isso você tem uma espécie de uma redundância, né? uma referência a si próprio, que faz com que aparentemente o processo de semiose ele tenha que acontecer ad infinito, né? Ou seja, o que seria o que o Humberto Eco colocou como sendo uma semiose ilimitada. Né? Eu já comentei com vocês que, na verdade, não é o caso de que essa semiose nunca termina, né? Que eu tenho que ter que o interpretante gera um novo interpretante, que gera um novo interpretante, que gera um novo interpretante, e isso vai até o infinito. Porque se fosse isso, a gente não pensava em outra coisa, não é verdade? A gente pensava naquele elemento que é o signo, gerava um interpretante, aí não parava mais de gerar novos interpretantes, e isso seria uma coisa bastante absurda. Né? Qual que é a solução para isso? Eu já comentei com vocês também. Né? Na verdade, o que deve ser mantido é o potencial de interpretabilidade. Né? Esse potencial realmente não pode nunca terminar. Ou seja, eu gero um interpretante que deve poder gerar outro interpretante que deve estar numa mesma relação com aquele objeto. Mas ele não precisa, essa nova interpretação, essa nova geração do interpretante, ela não precisa acontecer. Né? Então, esse processo aí pelo qual os signos geram novos signos e assim sucessivamente, ele não necessariamente ele precisa acontecer de fato, ele precisa ser uma necessidade somente potencial, ele precisa ser capaz de que isso continue ad infinito. Tá? Então, esse é um primeiro ponto que é importante a gente estar chamando atenção aqui e lembrando vocês, que é essa questão da semiose ilimitada. Tá? Uma outra questão que é bastante importante e que a gente precisa também tá chamando atenção, é algo que não foi muito investigado pelo próprio PERS. Ele cita em alguns detalhes, mas que não avança muito a fundo nisso, que é a questão da experiência colateral. Né? O que é a experiência colateral? Ora, aparentemente, nós só conseguimos conhecer o mundo por meio de signos, tá certo? Nós não temos um acesso direto ao mundo externo, ao mundo real, é o que PERS nos diz. Nós só conhecemos o mundo real mediatamente por meio do processo da interpretação de signos, tá certo? Se de fato é isso que acontece, bom, como que a gente tem essa impressão de que a gente conhece o mundo real, na verdade? Né? Quer dizer, como é que fica essa questão do conhecimento do mundo real, que nos parece ser tão tangível, se de fato a gente nunca tem esse acesso? Né? Uma das maneiras que Peirce coloca para tentar descrever isso é através daquele conceito de experiência colateral. Né? Quando nós estávamos falando aí, não lembro se na aula passada ou na aula retrasada, sobre os diferentes tipos de objeto, diferentes tipos de interpretante, né? Nós vimos o quê? Nós vimos que existe aqui um objeto dinâmico, que seria o objeto real, que ele é inatingível, tá certo? Na verdade, o signo, ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar não se referindo diretamente a esse objeto dinâmico, mas um objeto imediato. Esse sim é o objeto que está no signo. Por quê? Porque o signo não representa o objeto dinâmico, né, em todos os seus aspectos, mas somente em alguns aspectos, tá certo? E, portanto, o interpretante imediato, que é aquele interpretante que pode ser interpretado no signo, que o signo está carregando aquela carga de interpretação, ele só vai ser capaz de se referir a esse objeto imediato aqui que a gente sabe que está contido dentro do signo, e não, de fato, ao objeto dinâmico. Mas o que acontece? Quando esse objeto, que é um objeto puramente potencial, ele ainda não sofreu uma interpretação, ele é um objeto passível de interpretação, quando ele se consolida no interpretante dinâmico, ou seja, quando ele gera uma interpretação de fato, né, em algum intérprete, ou no caso de uma semiose natural, ele simplesmente gera esse interpretante dinâmico, nós vamos ver o quê? Bom, esse interpretante dinâmico, ele diz respeito somente a algumas características do objeto. E como que a gente pode, então, chegar ao chamado interpretante final, que seria aquele interpretante que descreve, né, com todas as suas, que representa com todas os seus possíveis, de todas as possíveis maneiras, todas as características do objeto dinâmico, né? A gente vai poder conhecer esse objeto como? Por meio daquilo que a gente entende como experiência colateral. Né? O que seria, então, a experiência colateral? Ora, a experiência colateral, ela vem daquela ideia de que nós não temos apenas um signo para um objeto. Tá? Nós podemos ter o quê? Nós podemos ter vários possíveis signos para o mesmo objeto. E nós podemos nos deparar com esses signos em diferentes instantes de tempo. Tá? Então, o que acontece? Em alguns instantes de tempo, o objeto dinâmico nos traz o quê? Alguns aspectos, algumas características. Em outros instantes de tempo, ele nos traz outras características. De tal forma que esse interpretante final, ele é desenvolvido ao longo de uma série de sucessivas experiências colaterais, aonde eu vou estar, então, acumulando uma série de informações sobre o meu objeto, de tal forma a poder reconstruir aquele meu objeto. É como se eu chegasse e tirasse, olha, preciso saber como é que é uma casa. A casa está lá. Eu tiro uma foto da casa, mas ela pegou só a frente. Aí eu vou de lado, tiro outra foto. Também não pegou. Vou na parte de trás da casa, tiro outra foto. Eu vou tirando um monte de fotos da casa. Ah, mas agora eu peguei só a parte externa. Entra dentro da casa e continua tirando várias fotos. O que vai acontecer? A soma, a integral de cada um dos interpretantes dinâmicos causados pela foto em si, vai nos permitir o quê? Vai nos permitir ter uma visão melhor de como é a casa, né? O objeto dinâmico casa, que vai se consolidando, portanto, no interpretante final. Tá certo? Então, esse processo é um processo que ele é construído a partir de um processo que envolve o quê? Experiências colaterais. Eu vou agregando, vou incrementando o conhecimento que eu sou capaz de capturar, de tal forma a chegar, finalmente, no interpretante final. Tá? Tem alguns casos interessantes sobre essa questão da experiência colateral, que é o caso dos índices. Né? Por quê? Porque os índices são um tipo de signo muito peculiar que demandam uma experiência colateral para que a gente consiga ter a captura do seu objeto de fato. Né? Por quê? É uma seta. Tá certo? eu coloco uma seta, por exemplo, né? Onde estão os giz aqui? Aqui, né? Eu coloco uma seta, tá certo? E aí vocês vão poder, então, né? Baseados na seta, vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que desviar a sua atenção para outro lugar, tá certo? Aí vocês vão poder ter uma ideia, então, do que é o objeto desse signo aqui, que seria o quê? Um índice, tá? Então, os índices, eles são um tipo de signo muito interessante, por quê? Porque eles demandam essa experiência colateral para que ela possa poder estar te remetendo, de fato, ao próprio objeto, tá? Isso é o que Peirce nos fala, certo? Eu tenho uma teoria própria minha, que eu ainda não consegui devidamente esclarecer, devidamente comprovar, mas eu vou passar ela para vocês, porque obviamente ela é do interesse nosso aqui, tá certo? Mas ela é uma coisa não comprovada ainda, ela não está definitivamente, ela precisa de uma comprovação posterior. O que, que é essa teoria? Gente, olha só, nós não conseguimos capturar o nosso objeto de fato, né? Nós não temos acesso a esse objeto dinâmico, nós temos acesso somente a esse objeto imediato, tá? Isso acontece em função de várias interpretações que nós vamos estar fazendo, tá? O que seria um entendimento de fato, tá certo? O entendimento, para mim, ele ocorre quando você, num processo de interpretações sucessivas, consegue chegar a um signo, que seria o seu interpretante, que é um ícone. Tá certo? Eu dou um exemplo bem interessante para vocês, né? Vamos pegar, por exemplo, um símbolo que é dado na forma de um texto, tá? Esse texto é alguma coisa como: o navio russo entrava no porto, o navio português. E aí eu pergunto, vocês entenderam isso que eu acabei de falar? Né? O navio russo entrava no porto, o navio português. Em princípio, a gente não consegue entender, porque a gente está com um símbolo, a gente é capaz de decompor esse símbolo em vários pedacinhos, tá certo? Mas não consegue chegar àquela interpretação final. Tá? Quando você consegue entender, é quando você é capaz de transformar esse signo, esse símbolo, né, o navio russo entrava no porto, o navio português, em uma imagem onde você consegue ver um navio russo no meio do porto, né, entravando a entrada do navio português. E é quando você vê essa imagem, é que você pode dizer, então, entendi, consegui entender. Ou seja, o entendimento estaria ligado a quê? A esse processo de redução a um ícone. E mais até do que uma redução ao ícone, uma redução a uma imagem. A hora que você é capaz de gerar essa imagem, então você pode ter o entendimento correto do significado daquele signo. Tá? Então, isso acontece muito na nossa linguagem cotidiana. As pessoas estão conversando, estão falando, ela fala alguma coisa para você, você vai tentar interpretar aquilo, mas aquela interpretação, ela nem sempre ela é correta. Você fica ainda com dúvidas. Por quê? Você não conseguiu formar um ícone para poder estar interpretando aquilo de uma forma icônica. Somente quando você interpreta as coisas de forma icônica, é que você consegue, então, ter a compreensão do que aquilo significa, e aí você, então, consegue chegar mais próximo desse objeto dinâmico aqui. Tá ok? Mas isso, como eu falei para vocês, é um insight, né? Ele não é comprovado ainda, a gente precisa de ter maiores estudos em cima, mas para a gente pensar em um sistema de inferência, né, sígnica, artificial, num sistema artificial, ele é um hint bastante poderoso. Quer dizer, quando que você para de fazer interpretações? Quando que aquela minha cadeia de semiose limitada para? Na verdade, você não precisa continuar ela ad infinito, a gente já sabe, mas em que horas que a gente para? Eu estou dizendo para você, a gente para quando chega no ícone. Tá? Ou mais, quando a gente chega na imagem. Depois que chegou na imagem, não precisa continuar. Porque isso é a melhor coisa que a gente vai conseguir ter com relação ao aspecto da realidade, para chegar no objeto dinâmico. Tá? Então, eu não preciso, eventualmente, chegar aqui no interpretante final, que é um limite inalcançável, segundo Peirce. Eu posso parar antes, eu posso parar aqui no interpretante dinâmico, que é um ícone. E isso pode ser suficiente para a gente, do ponto de vista de implementação de uma criatura de um sistema artificial. Diga.
Mas será que sempre tem que chegar num ícone? Porque, por exemplo, o próprio conceito de signo triádico, a explicação que ela é feita para no caso, não gera uma imagem, né?
Você pode, na verdade, gerar qualquer tipo de signo. O que Peirce diz é que você tem que levar adiante, tá certo? E a pergunta é, quanto adiante? Teoricamente, podia ser uma vez, podia ser duas vezes. Mas o que eu estou afirmando, e preciso de prova para isso não está fechado, é que se você não levar até o ícone, você, de fato, não teve uma compreensão exata do significado daquele signo. Quando você chega no ícone, aí você pode dizer, não, agora eu entendi, agora eu efetivamente consegui interpretar o meu signo de uma maneira que pode ser útil para mim. Tá certo? Mas é como eu falei, não tenho provas disso ainda. Isso é um insight que eu tenho. Tá? Mas é um insight que me parece bastante razoável. A gente vai ter um trabalhinho agora de pensar em cima dessa questão e ver como é que a gente consegue provar isso usando a teoria de Peirce ou alguma outra coisa. Tá certo? Então, essa é a ideia, né, que eu queria passar para vocês aqui, que eu chamei de ciclo semiótico do conhecimento. Diga.
Por que o ícone?
Hã? Porque o ícone é a melhor representação que nós podemos ter de um objeto, ou seja, a representação mais próxima do objeto dinâmico que nós podemos ter. Por quê? Porque, na verdade, o que é o ícone? O ícone é aquele tipo de signo que possui em si próprio os mesmos atributos que o objeto deveria ter. Tá certo? E a imagem seria o tipo de ícone mais puro, aquele tipo de ícone que carrega em si próprio quase que todos os possíveis atributos do objeto em si. Tá? Bom, se nós não temos alcance real ao objeto dinâmico, se o nosso acesso é sempre mediado, a melhor representação que nós conseguimos ter é essa icônica. É o mais próximo que nós conseguimos chegar aqui do objeto real. Nós não conseguimos ir além. O máximo que nós conseguimos é o quê? É pegar uma imagem que gera em si, que possui em si, os mesmos atributos que o objeto original deveria estar possuindo. Tá? Por isso o ícone. Tá certo? Diga.
Essa ideia, eu nem estou dizendo que eu discordo, acho interessante também, mas é que eu tenho uma dúvida comigo mesmo sobre isso.
Diga.
Mas essa ideia me parece que pressupõe que a semiose visual é a mais completa.
Não, veja. Quando eu falo de ícone, de imagem, eu não estou me referindo a imagens visuais. Tá? Eu posso ter imagens acústicas, eu posso ter imagens olfativas, eu posso ter imagens táteis. Tá? O que leva a característica de um signo ser uma imagem é o fato dele estar baseado em cima de uma informação sensorial direta, que você captura diretamente por meio dos sensores. Tá? Eu estou dizendo o seguinte, o meu ground, ou seja, o ponto de contato mais preciso que eu possuo são os meus sensores. Qualquer coisa que vá além dos meus sensores está além da minha capacidade. E o que é um sensor? Né? Essa é uma outra discussão bastante interessante. Né? Se a gente for pensar, olha, nós temos aqui o mundo real que é inacessível, tá certo? E nós temos aqui o mundo semiótico, que é o mundo que nós conseguimos acessar, ou seja, nós temos aqui alguma coisa que é passível de interpretação. Aqui nós não conseguimos conectar. Né? O que é o sensor? O sensor é alguma coisa, né, que conecta essas duas experiências. E o que ele faz? Olha, ele pega e coloca aqui um atributo que deve ser um atributo equivalente ao atributo do objeto real aqui no mundo real. Né? Então aqui, repara, o sensor é aquilo que nos permite, na verdade, usufruir do processo de semiose. É por meio do sensor que nós podemos dizer, não, eu sei qual é a temperatura, eu sei qual é a pressão, eu sei qual é a cor, eu sei qual é alguma coisa. Por quê? Porque eu vou dizer, olha, esse signo que é, no caso do sensor aqui, aquele valor que eu consigo mensurar e que eu consigo estar processando no meu sistema semiótico, ele está o quê? Numa relação de equivalência com aquela característica do mundo real que eu estou, teoricamente, conhecendo. Tá? Isso é interessante, mas, por outro lado, também ela nos leva a muitas questões, algumas questões que estão ligadas, inclusive, à própria área de ciência cognitiva. É, uma das questões da ciência cognitiva, que quem já fez o curso de ciência cognitiva comigo aqui pode, já deve ter visto, né? É a questão do chamado cérebro numa cuba. Né? O que é o cérebro numa cuba? Ora, é um pouco aquela ideia do filme Matrix, tá certo? Nós, na maneira com que nós estamos conectados ao mundo, nós não somos capazes de ter a certeza de que esse mundo real existe de fato de maneira concreta. Nós podemos estar conectado ao Matrix, tá certo? E estar recebendo uma simulação que o nosso cérebro interpreta como sendo o mundo real. E nós podemos estar compreendendo essa simulação como sendo o mundo real. Isso é um debate que os cientistas cognitivos não conseguiram resolver até hoje. É um negócio que está... Não há solução para esse problema. Por que não há solução? Porque não há contato. Então, eu tanto posso ter um sensor que, de fato, faz esse processo de uma transdução de um atributo do mundo real para um atributo do signo, como eu posso ter um simulador aqui, que ele simplesmente pega alguma coisa de um mundo que não existe, um mundo simulado, e passa para cá. O acesso que eu tenho é sempre por aqui. Tá? Então, é uma questão complicada, né? Você vai ter debates infindáveis aí sobre, bom, qual que é a natureza da existência? Bom, será que tem uma existência mesmo, ou se nós estamos aqui numa grande simulação pensando que estamos, né? E vários filmes, por exemplo, já foram feitos nesse sentido, né? Tem um filme interessante que o sujeito descobre que é uma simulação, mas o mais interessante é que ele consegue sair fora da simulação e descobre que o lugar fora dele também era uma simulação. É uma simulação dentro de uma simulação, né? Que são coisas que a gente já é capaz de fazer hoje. Né? Eu comentei já com vocês, a gente é capaz hoje de pegar uma máquina que tem o Windows lá dentro, a gente põe uma sessão de virtualização, coloca Linux dentro desse virtualizado dentro do Windows. E dentro desse Linux nós podemos fazer o quê? Outra sessão de virtualizado, e nós podemos rodar um segundo Windows lá dentro, virtualizado dentro do Linux, virtualizado dentro do Windows também. Isso é uma loucura. Né? Se a gente for parar para pensar, e é isso que nós estamos falando aqui. É tudo um processo de semiose. Tá certo? É tudo um processo de semiose.
Mas,
diga.
Só uma dúvida aí. Como ficaria para explicar existe uma imagem conceitual? Se eu quiser explicar, por exemplo, ciúmes não gera uma imagem acústica?
Pois é. Esse é um ponto interessante. Né? Existem uma série de sentimentos que nós temos que, na verdade, funcionam como sensores internos, tá? Que é fome. Tá certo? É uma sensação que a gente tem, uma sensação real. Né? Essa sensação, o que é? Ela, na verdade, ela é fruto de um sensor interno do nosso próprio corpo, aonde você, de alguma forma, mede alguma característica de baixa energética, sei lá, a quantidade de ATP circulando no nosso sangue cai a valores muito baixos. Existe um sensor que está monitorando lá esse ATP, tá certo? E ele, alguma hora, detecta, opa, está com baixo ATP. Qual que é o sinal? O sinal que vem é a ideia de fome. Tá? O que é o ciúmes? O ciúmes é uma coisa parecida com isso, mas é algo um pouco mais sofisticado do que isso. Por quê? Nós temos um conjunto de propósitos como seres vivos. Né? Nós nascemos com esses propósitos e nós agimos no mundo em função desses propósitos. Tá certo? Então, um dos propósitos que nós temos como seres biológicos, qual que é? É a reprodução. Nós temos esse propósito e a gente age de maneira a com que esse propósito se consolide. Tá? Bom, em função desse propósito, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter medidores internos que vão estar medindo a probabilidade de satisfação desse propósito. E o que é o ciúmes? O ciúmes nada mais é do que um sensor interno nosso ali que está medindo que tem algum risco para que aquele meu propósito possa ser desenvolvido. Tá? De qualquer forma, você tem um sensor. Tendo um sensor, você pode falar em imagem. Tá certo? Agora, o que vai acontecer? Esse tipo de linguagem, ele só é possível quando você tem seres que compartilham de uma mesma estrutura sensorial, de uma mesma estrutura biológica. Tá? Ou seja, se você tivesse uma outra raça, né, um outro ser que não fosse um ser humano e que eventualmente não tivesse esses sensores internos emocionais que permitem que ele tenha essas medidas, essas mensurações, ele não seria capaz de entender o que é ciúme. Por quê? Porque ele nunca sentiu aquilo. Da mesma forma, um indivíduo que nunca conseguiu passar por certas experiências e vivenciar certos tipos, experimentar certos tipos de sensações, ele não é capaz de entender o que é aquilo. A pessoa cega de nascença não pode entender o que é cor. E por mais que você possa tentar criar analogias, ela não consegue gerar uma imagem daquilo lá. A gente só consegue gerar imagem do quê? Das experiências sensoriais que nós já vivenciamos. Se nós nunca vivenciamos uma experiência sensorial, nós não podemos nos referir a ela. Né? Tem casos interessantes de pessoas, por exemplo, que viveram muito tempo no interior, nunca viram o mar. Né? Quando a pessoa vê o mar e entra, aquilo lá, ela não consegue entender aquilo. Se você falar para ela sem ela ver, ela não tem essa possibilidade, porque não tem o contato sensorial. Não existe um compartilhamento daquela experiência. Nós só podemos nos referir a certas coisas, nós só podemos criar símbolos para coisas que nós podemos formar ícones. Se nós não somos capazes de formar ícones de alguma coisa, nós não entendemos essa coisa. Né? Por isso que tem muita gente que fala, você sabe o que é o amor? Ah, não sei o que é o amor. Por quê? Nunca tive uma experiência. Você sabe o que é paixão? Não, nunca vivenciei isso. Como é que você vai entender uma coisa dessa? Não dá para entender. Só o dia que você se vê fazendo uma doidura, você fala assim, meu Deus, como eu estou fazendo isso, tá certo? É que você fala, bom, agora acho que eu entendi o que, que era aquilo. Tá certo? Antes disso, você pode ter uma ideia, você pode observar os outros, né? Você pega uma pessoa apaixonada, vê a pessoa fazendo um monte de bobagem, fala, mas como é que essa pessoa pode ser dita racional, tá certo? Você fala, é um ignorante, você não entende. Até o dia que você vê, você acaba fazendo a mesma coisa. Aí você fala, poxa, agora eu entendi o que é aquilo. Entendi por que, que existe aquela, né, aquele comportamento, aquela impulsão cega que a pessoa não consegue resistir e faz um monte de bobagem aí, né? Isso é, a natureza humana explica, tá certo? Mas aí vai um pouco além do nosso interesse aqui, né? O dia que a gente conseguir fazer um robô com ciúmes vai ser uma coisa interessante, né? Nós vamos fazer um sistema, o que não é nada impossível, né? Desde que a gente saiba o que é o ciúme, essa ideia do sensor, você programar um sensorzinho lá, eu acho que é possível fazer um robozinho que tenha ciúmes, sei lá.
Consumo de energia,
né? Não, ele pode querer, por exemplo, dar atenção, né? À medida que você para de dar atenção, ele começa a ficar com ciúmes, que tem outras coisas roubando a atenção, sei lá, aquilo lá dispara ali um negócio atrás dele, cria uma imagem, ele começa a ter ciúmes. Isso é uma possibilidade, tá? Mas, assim, tudo isso tem que ter devido cuidado, devido à comprovação. A gente está falando aqui especulando, tá certo? Então, temos que estar saindo das especulações e chegando nas demonstrações. Né? Não estamos fazendo isso ainda. De repente, vocês podem pensar nisso como um projeto para a monografia do curso, tá certo? Levar a sério essa questão e tentar fazer uma análise avançada em cima dessa... Será que eu consigo criar um sistema computacional que sinta essas emoções, altas, as chamadas higher emotions, né? As emoções de mais alto nível que o ser humano é capaz de ter. Né? Não sei, temos que especular e fazer experimentos a respeito. Tá ok? Vocês entenderam, então, o que é o ciclo semiótico do conhecimento? Né? A ideia aqui, qual que é? É a ideia de como que você sai do objeto e chega no interpretante passando por múltiplas experiências colaterais. Tá? Essa aqui é a principal ideia aqui. Bom, um outro conceito que é importante em Peirce, que é importante passar para vocês, é o conceito de mente que Peirce coloca. Né? Nós temos o quê? Por meio de uma cultura que nós temos, uma visão muito particular do que é mente. Né? Nós imaginamos que mente é aquilo que está dentro do nosso cérebro e que controla o nosso cérebro e que controla o nosso corpo e que existe, eventualmente, somente no ser humano. Algumas pessoas vão dizer que existe mente em alguns animais mais sofisticados, mas vão negar que existe mente, por exemplo, sei lá, numa esponja. Né? Será que uma esponja, o animal esponja, né, possui mente? Vai ficar na dúvida. Será que uma formiga possui mente? Também não sei. Um macaco possui mente? Bom, talvez um macaco a gente possa assumir que possui mente. Não é muito fácil para a gente encontrar essa transição de onde há mente e onde não há mente. Né? Mas Peirce é um pouquinho mais radical do que tudo isso que nós falamos. Né? O conceito de mente em PERS, ele é totalmente diferente do conceito de mente da psicologia. Tá? Para PERS, uma mente é tudo aquilo que exerce um poder mediador. Tá? Ou seja, aonde há semiose, há mente, segundo PERS. Isso pode incluir o mundo natural, ou seja, os seres, os animais, os vegetais e, eventualmente, até o mundo físico. Né? Vão existir alguns tipos de modalidades de interações físicas aonde Percy vai identificar como sendo semiose e, portanto, ele vai dizer que há uma mente ali. Tá certo? Ela, portanto, não se limita a uma mente humana ou de um ser pensante, mas a qualquer elemento que exerça o papel de terceira idade. Onde há a terceira idade, a mente, para Percy. Havendo mente, há inteligência. Tá? Ele faz uma distinção entre a chamada causalidade eficiente, né? Ou seja, aquela causalidade mecanicista, né? Que está associada com a ideia de secundidade, né? uma causalidade puramente mecânica, de uma causalidade final, ou seja, com uma finalidade, com uma terceira idade. Né? Isso aqui não é nem um pouco fácil da gente discernir. Tá? É meio óbvio, você vê uma máquina trabalhando, você fala, não, a máquina é mecanicista. Né? Você vê uma pessoa pensando, você fala, a pessoa tem finalidade, tá certo? Mas tem alguns exemplos complicados da gente trabalhar. Né? Eu cheguei a contar para vocês a história de que Percy conta do como chama? Do cavaleiro e do dragão, não? Acho que eu não contei, né? Eu não sei se eu repito as histórias para vocês, porque eu não sei se eu já contei, se eu contei para uma outra turma alguns anos atrás, na minha cabeça as coisas se embaralham. Tá? Essa história é uma história interessante. Né? Percy coloca a seguinte situação. Vamos imaginar um cavaleiro que ele tem que enfrentar um dragão, tá certo? E aí ele sabe, ele tem o conhecimento de que o único ponto fraco do dragão é o olho do dragão. Né? Então, se ele lançar a flecha, né, a lança, e a lança furar o olho do dragão, ele consegue derrotar o dragão. Ele tem esse conhecimento. Tá certo? E aí o que acontece? Você está observando aquela situação. Né? E o sujeito vai, ele chega próximo do dragão, ele lança a lança, e a lança chega e fura o olho do dragão, e o dragão morre. Pergunta, essa ação do sujeito lançando a lança e acertando no olho do dragão, ela é uma ação mecânica ou ela é uma ação inteligente? O que vocês acham? Ela parece ser inteligente, tá certo? Ela parece ser inteligente. Mas não há como nós termos certeza de que ela é inteligente, como observadores externos. Pode ter acontecido que o sujeito jogou a lança no dragão e, por sorte, pegou no olho e matou o dragão. Nós, como observadores externos, não podemos saber aonde existe inteligência. Somente o próprio cavaleiro é que teria condição de saber se houve a intenção de jogar a lança e acertar a lança no olho do dragão.
Né? Aquela bola que o cara cruzou na área que entrou no gol.
Certo? Se ela foi proposital ou se foi ali um acidente do destino. É. Tá certo? Então, essa diferença entre causa eficiente e causa final, ela é muito complicada. Né? E é essa complicação que, de certa forma, perturbou a ciência durante muito tempo, a tal ponto de a causa final ser algo banido do mundo científico. Né? Nós já vimos lá atrás, quando nós estávamos estudando Rosen, que ele colocava exatamente essa posição. Né? É um erro a gente jogar fora o conceito de causa final somente pelo fato de que nós não conseguimos, como observadores externos, nos diferenciar algo inteligente de algo mecânico. Né? Por quê? Porque se você constrói um artefato ou você constrói um sistema que executa tarefas ou executa ações, eventualmente você pode ter garantias de que há causalidade final. Tá certo? E aí nós teríamos o quê? Nós teríamos um processo de semiose. Havendo semiose, existe mente. Né? E a mente tem o quê? Tem intencionalidade, tem inteligência, enfim. Toda aquela coisa, o círculo se fecha e a gente pode ter uma compreensão de como que as coisas funcionam. Nós podemos entender por que há inteligência. Né? Então, isso é uma coisa interessante, porque para Peirce, o que é um sistema inteligente? Ouvindo tudo que a gente já falou até agora aqui. Né? Um sistema inteligente, para Peirce, é um sistema que executa semiose. Se houver semiose, há o quê? Há causalidade final. Havendo causalidade final, há terceiridade. Havendo terceiridade, há o quê? Há inteligência. Então, assim, a definição de sistema inteligente, ela, de certa forma, ela é facilitada, ela é compreendida quando a gente olha para a semiótica peirciana. Fica muito claro isso. E não tentem achar que isso é uma coisa trivial, que é uma bobagem. Não é. Se nós vamos falar mais para frente, né, quando a gente entrar, nós estamos quase terminando as nossas aulas humanísticas, né? Nós vamos estar tendo mais uma aula aí sobre Humberto Eco, depois teremos mais uma sobre biosemiótica, uma outra sobre fisiosemiótica e acabou. Aí nós vamos entrar onde? Nós vamos entrar nos sistemas inteligentes de fato. E uma das primeiras incursões que nós vamos ver quando a gente estiver falando de sistemas inteligentes é tentativas de se compreender o que é isso. O que é um sistema inteligente? Nós vamos ver que não há uma resposta fácil para isso. Não há uma maneira fácil de responder essa questão. Né? Olhando o Peirce, não. Olhando o Peirce fica fácil. Né? Havendo terceiridade, há inteligência. Havendo semiose, há inteligência. Tá certo? Então, isso aqui pode nos ajudar mais lá na frente. Tá ok? Nós percebemos o que, então? Que a noção de mente em Peirce, ela é muito mais ampla do que outras noções que sejam puramente biológicas, ligadas puramente a seres vivos. Né? Ela também não tem nada a ver com a ideia de alma ou algo em oposição ao corpo, né? Corpo e mente, corpo e alma, também não é por aí que Peirce tenta definir. Né? Mas ele entende mente como um fator regulador que determina a finalidade de um processo causal. Tá certo? Para poder haver o quê? Causalidade final, para haver terceiridade, para haver semiose e, portanto, vai haver mente ali dentro. Tá certo? Então, esse é outro ponto bastante controverso de Peirce. Né? Os filósofos naturalistas, por exemplo, não se sentem muito bem com essa ideia de mente acontecendo em estruturas físicas. Peirce vai dizer, pode haver mente em moléculas. Né? Bom, né? Fica meio complicado da gente entender isso, mas entendendo que a mente de Peirce não é a mente humana, não é a mente, né, da psicologia, não é a mente tradicional da ciência cognitiva, nós podemos chamar aquilo de mente. Bom, é o nome técnico que Peirce atribuiu para aquilo. Tá? O que pode ser problemático, mas enfim, é importante que a gente saiba dessa distinção. Né? Tinha um artigo, eu vou ver se eu consigo localizar esse artigo. Eu, quando eu falar a verdade, eu esqueci de ver isso. Eu ia ver isso agora depois do almoço e acabei não conseguindo, esquecendo. Fui preparar o CD, né, acabei esquecendo de ver isso. É um artigo da Lúcia Santaella que fala exatamente sobre o conceito de mente em Peirce. Ela faz uma abordagem bastante sofisticada para explicar, né, esses detalhes todos. Eu vou ver se eu consigo achar. Se eu achar, eu coloco lá na página para vocês estudarem um pouquinho. Tá ok? Aliás, eu coloquei vários artigos novos lá na página, né, para complementar. Depois vocês deem uma olhada lá para poder baixar aí os artigos para poder estar lendo. Tá ok? Bom, outro paralelo que a gente faz aqui, que eu acho que é bastante importante, principalmente agora que nós estamos terminando de falar, de ver Peirce, é um paralelo que isso aqui não é Peirce puro, isso sou eu interpretando Peirce, tá? É um paralelo que a gente poderia fazer entre a teoria de categorias e a engenharia, né? Algumas coisas que a gente conhece bem em engenharia, e à medida que é difícil para nós, enquanto não cientistas humanos, né, mas cientistas exatos ou cientistas tecnológicos, como vocês prefiram, é bastante complexo para a gente entender a teoria de categorias de Peirce. Não é trivial, tá? Eu sei que vocês devem estar nervosos aí, né, de, puxa, eu já li, não entendi. É, de fato, complicado. Então, o que eu tentei fazer aqui é trazer alguns paralelos entre a teoria de categorias de Peirce e alguns conceitos conhecidos de engenharia para ver se a gente consegue, de certa forma, criar uma visão melhor do que seria essa teoria de categorias, o que seria primeiridade, secundidade e terceiridade. Tá? Então, uma das primeiras noções que para nós, engenheiros, ela é muito tranquila, é a noção de sistema como sendo o quê? Como sendo um estado que se desenvolve no tempo. Né? Todos nós, engenheiros, já vimos aí modelagem de sistemas, tá certo? A gente tem ali um estado, tá certo? Nós temos aí as equações de estado que descrevem como que esse estado ele evolui no tempo. E nós temos, então, o quê? Um sistema, né? O modelo de um sistema descrito nessa forma. Bom, usando esse tipo de conhecimento, que é bastante comum aos engenheiros, uma possível compreensão do que seria primeiridade é a própria noção de estado. A compreensão do estado em si como algo que é porque é, independente de qualquer outra coisa, tá certo? A própria noção de estado poderia estar ligada à ideia de primeiridade, né? E é óbvio que aquela ideia de ação mecânica, que é característica da secundidade, poderia ser vista como a noção de evento não controlável. É aquela sequência que o tempo impõe em cima do nosso sistema, que nós não temos mecanismos de estar de nenhuma maneira alterando. E a terceiridade, nesse caso, seria o quê? Seria a noção de evento controlável. Por quê? O que é um evento controlável? É um evento que eu consigo intermediar de alguma forma. Havendo uma mediação, o que eu tenho ali? Eu tenho terceiridade. Tá? Então, nós vamos ver o quê? Que, de uma certa forma, se a gente adotar essa analogia, né, de primeiridade, secundidade, terceiridade, com um estado, evento não controlável e evento controlável, nós vamos estar fazendo implicitamente uma associação entre inteligência e controle. Ou seja, a capacidade que nós temos de controlar não deixa de ser o quê? Uma espécie de uma inteligência. Por quê? Porque ela é uma semiose, ela é uma mediação. Tá certo? E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a manifestação de uma terceiridade. Tá ok? Então isso aqui nos ajuda, talvez, a compreender melhor essa definição. Né? E nós vemos o quê? Que aquela diferença entre eventos controláveis e eventos não controláveis estariam ligados ao quê? A ideia de causalidade final, ou seja, um evento que eu estou fazendo para controlar, para fazer com que o sistema tenha uma determinada característica, e um evento que é uma mera causa eficiente, né? É um evento mecânico, não tenho capacidade de interferir com aquilo. Tá ok? Então, isso aqui é uma primeira possibilidade da gente estar compreendendo esses conceitos. Lembrando que isso aqui não é de Peirce, tá certo? Isso aqui sou eu tentando aliviar a barra de Peirce para vocês, né? Para que isso aí fique mais próximo da capacidade de vocês compreender. Tá ok? Não sei se ajuda muito, né? Ou se às vezes pode até atrapalhar, mas pelo menos é um hint, é um primeiro auxílio para que a gente consiga estar entendendo melhor essas três categorias. Tá ok? Mas não é o único, eu coloquei alguns outros, né? Por exemplo, uma outra possibilidade da gente estar compreendendo essas coisas é usando o conceito de processo, que também é muito tranquilo para um engenheiro, né? O que é um processo? Ora, um processo é a transformação que nós fazemos de uma sequência, né, no tempo, e a gente ser capaz, então, de olhar para essa sequência e encontrar as causas dela, né? De onde que veio essa sequência temporal, né? Nesse caso, um exemplo possível de uma primeiridade seria o quê? Seria um processo aleatório, uma sequência de números, tá certo? Aonde cada número é completamente aleatório no próximo instante, tá certo? Ou seja, o estado de T+1 é um número aleatório, tá? Por que isso é um exemplo de uma primeiridade? Ora, nós não dizemos que uma primeiridade ela é independente de um segundo ou de um terceiro, ela é totalmente única. Um processo aleatório é um exemplo típico de uma situação desse tipo. Não existe nenhuma relação entre o próximo elemento da minha sequência e os elementos anteriores da sequência. Tá certo? Então, isso aqui seria o quê? Seria um exemplo típico de uma primeiridade. Tá certo? A secundidade é a mais simples da gente definir, né? Nós vamos dizer o quê? Ora, o valor da minha sequência no instante T+1, ele vai ser uma função qualquer do valor da minha sequência no instante t. Ele vai pegar o instante imediatamente anterior e ele vai, então, calcular uma função disso para gerar a nova sequência. Ou seja, isso é a ideia de um processo determinístico, de um processo mecânico. É algo que acontece, tá certo? Ele vai acontecer e ele vai, de uma certa forma, evoluir no tempo aí, de uma maneira que tem o quê? Uma secundidade completa. Tá certo? Bom, aqui começa a ficar complicado, né? Por quê? Porque para um engenheiro, você olhando só aqui para cima, você já esgotou todas as possibilidades. Não é isso? O que mais que pode ter? Além do S de T mais 1 ser um F de S de T. O que vocês acham que pode acontecer? Qual seria uma outra possibilidade? Quer dizer, o mundo, ele é feito somente de secundidades e primeiridades? Ou pior, né? Vão existir aquelas pessoas dizer que o processo genuinamente aleatório não existe, na verdade o que existe é um processo caótico que se aproxima muito a um processo aleatório e que na verdade o mundo é totalmente determinístico. É isso que o engenheiro vai querer dizer, é isso que um físico vai querer dizer. A menos que seja um físico mais avançado, que vai entender que existem alguns processos no interior das moléculas, no interior dos átomos, que realmente são processos aleatórios legítimos. Isso é uma das defesas que está sendo feito hoje pela física. Mas a maioria dos físicos, um físico newtoniano, né, um físico até einsteiniano, mas relativista, ele vai dizer, não, o mundo gira aqui, o mundo é secundidade pura. Né? Peirce vai dizer, não, o mundo é primeiridade, secundidade e terceiridade. Até a primeiridade um físico pode admitir. Não, então o mundo é secundidade e é a primeiridade. Mas o que raios é isso que a gente chama de terceiridade? Tá certo? É uma coisa complicada da gente entender. Né? Uma das maneiras da gente tentar entender terceiridade é um pouco aquele conceito de processo antecipativo que nós vimos lá em Rosen. Vocês lembram que a gente falou, quando a gente falou de Rosen, que aquilo lá podia ser útil para a gente lá na frente? Pois é. É aqui que aquilo lá vai entrar, por isso que a gente estudou Rosen lá atrás. Tá? O que, que é basicamente que Rosen nos diz? Ele nos diz o seguinte, olha, o próximo número da minha sequência, ele vai ser uma função, não de algo que do elemento anterior, nem de algo que aconteceu no passado, mas ele vai ser algo dependente do futuro. E a gente vai parar isso, mas espera aí, como é que é isso? Né? Quer dizer, o meu presente não depende do passado, como no caso aqui de uma secundidade pura, mas o meu presente depende do futuro. Né? É uma coisa que dá nó na nossa cabeça. Né? Como é que é possível que o próximo elemento da sequência, o elemento presente, seja dependente do futuro, né? Do instante T mais tal? Tá certo? Como é que isso é possível? Ora, isso seria um processo genuíno, né, de terceiridade genuína, tá certo? É difícil a gente entender como isso seria possível, mas o mais interessante é que em sistemas biológicos isso acontece. Por incrível que pareça, uma célula, ela antecipa o futuro quando ela começa a executar certas ações. Não existe o quê? Uma relação mecânica que explique por que, que uma célula faz com que o seu envoltório celular tente, de certa forma, engolir um outro pedaço de célula que está ali no meio para poder fazer uma fagocitose? Não há explicação puramente mecânica que explique isso. É isso que o Rosen coloca para a gente lá atrás. Né? Ele vai nos dizer o quê? Não é possível a gente ter esse tipo de coisa. Né? O que, que é possível, então? O que é possível a gente poder imaginar? Ora, supondo que isso acontece na natureza, a gente não sabe como. Rosen está tentando dar uma explicação. Algo que pode nos amenizar, pelo menos por enquanto, nesse sentido, é imaginar que, ora, nós podemos talvez não ter exatamente o sistema, o valor de S no futuro, mas nós temos o quê? Nós temos uma estimativa, no instante presente, do valor de S no futuro. Isso aqui já nos é possível pensar. Né? O que, que nós estamos fazendo? Olha, nós estamos estimando que o valor no futuro é esse e, portanto, nós vamos estar executando aí uma função que vai transformar essa estimativa num valor e eu vou ter o valor ali colocado ali no, 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 naquele instante. Tá? Essa é uma maneira de tentar responder essa questão. Tá certo? Outra maneira de tentar responder essa questão, né, é a gente assumir que, de alguma forma, existe aí uma entrada externa, U de T, que entra de gaiato aí nesse meu sistema, tá certo? E esse meu U de T, ele é o quê? É o valor no futuro de S. Tá? É isso que acontece nas chamadas propostas dualistas em ciência cognitiva. Né? O que é a proposta dualista? É a ideia de que, olha, existe alguma coisa além daquilo que é puramente físico, que está controlando aquele sistema físico, para poder garantir essa antecipação. E a inteligência está nessa alguma coisa a mais. Tá? Isso aqui é algo complicado. Não é fácil defender esse tipo de hipótese. Tá certo? Por quê? Porque você defender esse tipo de hipótese, você vai estar entrando num problema da ciência cognitiva que é conhecido como o problema do corpo-mente. Tá certo? Ou seja, como é que você conecta o corpo à mente? Qual é a conexão do corpo à mente? Tá? Isso aqui é complicado. Tá? Vou deixar para aqueles que quiserem fazer, nós vamos ter um curso no primeiro semestre de 2009 que vai ser de sistemas de cognição artificial, e nós vamos estar levantando questões como essa e tentando ver como é que a gente trabalha isso. Mas eu vou deixar isso para aqueles que sobreviverem a esse curso. Tá certo? Mas reparem que, do ponto de vista técnico, do ponto de vista matemático, é possível colocar terceiridade nessa equação aqui também. E a gente compreender, então, o mundo, né, como um mundo onde existe determinismo, existe aleatoriedade e existe o quê? Existe inteligência. Tá certo? São os três fatores que regulam o fluxo das coisas como elas acontecem no mundo. Tá ok? Isso nos ajuda também a compreender um pouco essa ideia de primeiridade, secundidade e terceiridade. Tá certo? Mas também, de novo, não é definitiva. Tá certo? A gente não vai ser capaz de compreender isso completamente. Tá? Uma outra coisa que nós podemos fazer também para compreender melhor o que é primeiridade, secundidade e terceiridade é tentar olhar para algumas técnicas, para alguns operadores, para algumas coisas que acontecem nos nossos sistemas inteligentes que nós dominamos, por exemplo, computação evolutiva, lógica fuse, redes neurais, sistemas especialistas, enfim, uma série de técnicas que nós dominamos, e tentar entender, bom, onde está a primeiridade ali, onde está a secundidade ali, onde está a terceiridade ali. Né? Por exemplo, nós podemos ver que existe primeiridade em processos de mutação, em algoritmos evolutivos, em algoritmos genéticos, tá certo? Quando você faz um crossover, tem o quê? Tem uma aleatoriedade ali, tem o quê? Tem uma primeiridade acontecendo. Né? Na geração aleatória que você usa, por exemplo, uma rede neural, quando você vai inicializar os pesos da rede neural, o que acontece? É a primeiridade acontecendo ali. Né? De uma forma geral, como é que eu faço para identificar primeiridade? Eu vou procurar a geração criativa. Onde houver a geração criativa, eu estou tendo o quê? Estou tendo alguma forma aí de primeiridade. Tá? A secundidade, o que é? É aquele procedimento mecânico. Então, as minhas redes neurais são secundidade pura, minha lógica fuse é secundidade pura, os meus sistemas especialistas são secundidade pura. Né? Qual que é a característica de uma secundidade pura? Determinismo, causalidade eficiente e transformação mecânica. Tá certo? Sempre que acontecer isso, eu tenho secundidade pura. E onde estaria a terceiridade? Ora, eu vou encontrar a terceiridade, como nós vimos, aonde? No controle. Teoria de controle é uma boa ideia para a gente tentar entender o que é terceiridade. Né? Otimização. O que é otimização? Eu conseguir pegar o melhor de um conjunto de um espaço de amostras, tá certo? Isso também é terceiridade. Né? É o quê? É mediação, eu pego do meio, tá certo? É a ideia de inteligência. Tá? Planejamento. O que é planejamento? Toda vez que eu faço planos de algo que vai acontecer e executo esse planejamento. Havendo planejamento, tem terceiridade de alguma forma ali dentro. Havendo predições, tem terceiridade ali dentro. Havendo estimações, tem terceiridade. Qual que seria a característica, então, da terceiridade? Né? De alguma forma, inteligência ou causalidade final ou alguma forma de mediação. Se eu conseguir enxergar qualquer uma dessas coisas aqui, eu estou tendo o quê? Um fenômeno puro de terceiridade. Tá? E, de novo, os nossos sistemas, o nosso mundo, vai ser uma composição de todas essas coisas aqui. Tá certo? Compondo tudo isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter elementos inteligentes, vou ter um mundo onde existe uma inteligência ali dentro. Tá ok? Então, seria uma, o quê? Uma outra possibilidade para a gente tentar entender Peirce. Tá certo? Muito bem, vamos mudar para um outro assunto agora, completamente diferente, que é uma das contribuições mais, é até redundante falar isso, né? Mais pouco conhecidas, né? De Peirce, tá certo? Mas que, no meu ver, ela tem promessas interessantes aí para a inteligência artificial, para os sistemas inteligentes, que é a chamada lógica dos relativos, né? Como é que surge essa ideia da lógica dos relativos? Bom, Peirce começa a perceber o quê? Que alguns tipos de raciocínios em geometria e álgebra, eles não podiam ser representados por meio de silogismos. Ou seja, aquela lógica clássica que a gente tinha, né, a lógica de predicados, a lógica proposicional, não permitia que eu, por exemplo, fizesse alguns tipos de raciocínio sobre triângulos, sobre ângulos, sobre somatórias de ângulos e coisas do tipo, que são típicas aqui da geometria. Tá certo? E Peirce foi um dos primeiros a identificar isso. Olha, falta alguma coisa. O nosso mecanismo de lógica tradicional, a lógica, a matemática que existia já de maneira incipiente no tempo de Peirce, não conseguia explicar esse tipo de raciocínio. E aí, para tentar criar uma lógica que fosse possível, em que fosse possível explicar situações dessa natureza, que se vocês forem ver tem uma característica puramente icônica, né? O que faz com que a geometria seja difícil de ser explicada por uma lógica simbólica, puramente simbólica? É o fato do iconismo, de você poder enxergar triângulos e você poder olhar para o triângulo e chegar a uma solução do seu problema. Algo que numa lógica puramente simbólica você não vai ter. Tá certo? Ele criou então o quê? A chamada lógica dos relativos, que se encontra descrita aí nos Collected Papers, né? No livro 4, a partir do parágrafo 5. Tá certo? Bom, o que seria essa lógica dos relativos? Ele começa fazendo uma diferenciação entre a lógica dos relativos e a lógica ordinária. E ele vai nos dizer o quê? Ora, a lógica ordinária, ela está comprometida somente com um tipo de relação, que é a relação de similaridade. Tá certo? A lógica dos relativos, ela consideraria as relações em toda a sua diversidade e generalidade. E é isso que daria um poder maior para a lógica dos relativos, né? O resultado disso, o que é? É que o conceito de lógica estaria sendo generalizado com a lógica dos relativos, enriquecido e completado nessa lógica sendo proposta por Peirce, a lógica dos relativos, né? E aí ele vai começar a explicar melhor. Bom, vamos tentar entender o que é a lógica dos relativos. A lógica ordinária, ela é toda baseada onde? Na teoria de conjuntos. Até o ponto que a gente conhece, por exemplo, né, as provas de Bertrand Russell, onde ele faz o quê? Um mapeamento entre teoria de conjuntos e lógica. Né? Isso quem estuda lógica matemática sabe muito bem. Né? Existe um isomorfismo entre teoria de conjuntos e a teoria da lógica de predicados. Tá? Os elementos principais dessa lógica, portanto, são o conceito de gênero ou classe e o conceito de espécie ou elemento, tá certo? E a pertinência de um elemento a uma classe se dá por similaridade, tá certo? Havendo similaridade, ele pertence àquela classe, né? É aí que a gente tem a chamada função de pertinência, que de certa forma é generalizada também na lógica fuzzy, mas a lógica fuzzy também ela segue esse tipo de questão. Né? A única coisa que, em vez de ser teoria de conjuntos convencional, é a teoria de conjuntos fuzzy, mas ela fica também limitada a uma descrição aí em teoria de conjuntos. Tá? Muito bem, Peirce faz uma mudança paradigmática nessa definição de lógica. Ele vai fazer o quê? Ele vai sair da ideia de classe e substituir essa ideia pela ideia de sistema. Ou seja, ao invés de eu ter classes e elementos pertencentes a classes, né, ou conjuntos e elementos pertencentes a conjuntos, ele vai trabalhar o quê? Com sistemas. E o que seria um sistema? Um sistema seria um conjunto de elementos conectados entre si por meio de relações. Então ele incrementou o quê? Ele incrementou esse conceito de relações que aparecem ali. Tá certo? Esse é o pulo do gato para Peirce poder enriquecer essa lógica e fazer com que ela seja mais poderosa do que as lógicas clássicas. Né? Por exemplo, a indução, segundo a lógica clássica, ela ocorre a partir da contemplação de uma amostra de uma classe e a gente consegue chegar a toda a classe, tá certo? A indução, segundo a lógica dos relativos, a partir da contemplação de fragmentos, tem um errinho ali, de um sistema, eu consigo obter uma visão geral do sistema, tá? Então, a ideia o que que é? A ideia é que a gente consegue enriquecer a possibilidade dessa lógica, o poder de representação da lógica, acrescentando aí essas relações, tá? Bom, vamos tentar ter um gostinho dessa lógica, porque não vai dar tempo da gente poder estudar ela com profundidade. Mas só para vocês terem uma ideia de como que ela se diferencia um pouco das lógicas convencionais, né? Peirce vai definir dois termos que ele chama de termos simples e termos individuais, e ele vai fazer desses dois tipos de termos o fundamento da lógica dos relativos, tá? Nós vamos ter um operador, que é um operador importante, que é um operador de inclusão, ou seja, A está incluído em B, né? é um menor aqui, meio safadinho, né? que ele usou aqui. Deu trabalho de colocar esse símbolo aqui, vocês precisam ver.
Precedência.
Né? Hã? Precedência. Ele chama de operador de inclusão, tá certo?
Anterior de compiladores é precedência que ele chama.
É, mas Peirce é anterior aos compiladores, então ele tem precedência na...
1-0.
Tá certo? Então, o que que é? A está incluído em B. Essa é a leitura que se faz desse operador, operador de inclusão. E ele define uma lei que é chamada lei da continuidade. Ele diz o seguinte, se A está incluído em B e B não está incluído em A, é possível encontrarmos um X tal que A está incluído em X e X está incluído em B. Então, vai existir sempre alguma coisa no meio, entre duas coisas que estão incluídas uma na outra. Tá? Ele vai definir, então, os termos individual e simples, que seriam os limites ideais da lógica dos relativos. O termo individual é definido da seguinte forma. Né? Um termo A, tal que A não está incluído em zero, mas que se X menor que A, então X está incluído em zero. Tá certo? Ele está querendo dizer o quê? Se isso acontecer, esse é o limite limite inferior da minha lógica de relativos. E o termo simples é o contrário, é um termo alfa, tal que se infinito não está incluído em alfa, mas se alfa é menor que x, então infinito está incluído em x. Ou seja, ele está querendo dizer que o x é o meu elemento superior aí da minha álgebra. O alfa, ele é o limite superior da álgebra dos relativos. Isso aqui nunca deveria acontecer, tá? Então, o termo simples é visto como negativo do termo individual, tá certo? Eu sei que vocês estão intrigados com tudo isso, tá certo? Mas eu vou deixar para vocês lerem depois o texto, né? Para poder amadurecer esses conceitos todos. Pois você vai definir, então, um relativo, né? Isso está definido nos Collected Papers, né? No livro 3, parágrafo 218 para frente. Como um objeto, é um termo cuja definição descreve um objeto em relação a outros objetos em um sistema de objetos. Tá? Então, qual que é a ideia? O objeto, ao invés de ser algo único, ele pode ser definido em relação a outros objetos. Vocês se lembram daquela história do Difference e Difference em Derrida, que nós vimos lá atrás? Pois é, é quase que isso aqui. Tá certo? Ele está definindo o quê? Um objeto é algo que não somente é, mas que se coloca em relação com todos os outros objetos de um mesmo sistema. Tá certo? Esses outros objetos são chamados por Peirce de correlatos. Posso ter relativos com um único correlato, são chamados de relativos duais. Posso ter relativos com mais de um correlato, seriam os relativos plurais. E posso ter termos não relativos, que seriam referências singulares, que não se colocam em relação com nenhum outro. Né? Usando esse conceito de relativos, Peirce vai então gerar o quê? Uma álgebra de relativos. O que é uma álgebra de relativos? É um conjunto de leis que permitem que a gente faça manipulações em expressões da lógica de relativos, tá? Qualquer relativo, bem como qualquer referência singular, é um termo geral. Ele pode ser descrito como uma soma lógica de relativos individuais ou como um produto lógico de relativos simples. E relativos individuais referem-se a sistemas onde todos os membros são individuais. Né? Por exemplo, eu vou ter aqui alguma coisa como A relativo a B ou A relativo a B relativo a C. Tá certo? São alguns exemplos aqui meramente ilustrativos, porque nós não vamos ter tempo de entrar mais profundamente nessa lógica dos relativos. Tá? Eu posso ter relativos n-ários que podem ser convertidos para relativos n mais 1-ários. Eu posso aumentar o grau de relatividade. Ou seja, o A, se o meu sistema tem A e B, ele pode ser visto como um A relativo a B mais um A relativo a não B. Tá certo? Eu vou ter os dois tipos de relação. Ou ainda, se eu tiver A, B, C, eu vou ter aqui um A relativo a B, A relativo a C para todos os objetos do meu sistema. Então, são alguns exemplos de manipulações algébricas que ele faz aqui na lógica de relativos. Né? Números e quantidades podem ser descritos utilizando-se a lógica dos relativos. Signos, de todas as maneiras com que Peirce coloca em sua teoria, podem ser descritos pela lógica das relações e podem ter os seus tipos explicados diante de sua formulação em expressões na lógica de relativos. Então, o que ele tentou fazer com a lógica de relativos? Ele tentou usar a lógica de relativos para compreender a sua semiótica. Ou seja, era muito complicado entender primeira idade, segunda idade, terceira idade. Bom, a gente compreende lógica. Usando lógica de relativos, segundo Peirce, é possível compreender a sua teoria semiótica. É possível você definir a teoria semiótica de Peirce na lógica de relativos. E, por sua vez, as inferências, como nós vimos, vão ser o quê? Vão ser operações sobre expressões na álgebra dos relativos. Tá certo? Então, aqui, obviamente, que eu estou passando para vocês o quê? Estou passando para vocês, na verdade, uma grande promessa. Né? Nós vimos um mínimo aqui de álgebra dos relativos. Não vimos nada, quase, praticamente. Mas o que pode ser essa álgebra dos relativos? Ela pode ser uma maneira da gente conseguir ter uma interpretação matemática da teoria peirciana de signos. Porque se isso aqui de fato acontece, se de fato eu sou capaz de processar signos através de expressões, operações na álgebra dos relativos, poxa, tá aí a maneira com que eu vou construir os meus sistemas inteligentes. Tá certo? Essa é a parte boa da história, né? A parte má da história é que a álgebra dos relativos é um negócio duro de entender. Tá certo? Eu confesso para vocês que eu não entendo tudo aí não. Tá certo? É complicado. Mas, para aquelas pessoas procurando um tema para uma tese de mestrado, para um tema de uma tese de doutorado, tá certo? De repente, a lógica dos relativos pode ser um ponto interessante para a gente poder fazer o quê? Criar uma nova técnica de sistemas inteligentes. Com certeza seria revolucionária. Com certeza eu teria coisas que eu não sou capaz de fazer hoje com as nossas técnicas atuais de sistemas inteligentes. Tá? Não. Segundo Peirce, ela tem um maior poder demonstrativo do que as outras lógicas convencionais. Certo? É óbvio que alguns tipos de lógicas mais recentes, né, como lógica modal, lógica não monotônica, lógica temporal, não existiam na época de Peirce. Tá certo? Então, um estudo que seria muito interessante seria o quê? Bom, olhar para a lógica dos relativos, entender a lógica dos relativos e fazer um paralelo, fazer uma comparação com essas lógicas mais modernas, aí, lógica não paraconsistente, lógica, enfim, tem vários tipos de lógicas aí que o pessoal aqui do Centro de Lógica se diverte bastante fazendo esses estudos, tá certo? A pergunta é, por que não estudar a lógica dos relativos? Ele nos diz ali, nos promete que ela tem poder. Qual será esse poder? Como é que eu faço uma mensuração disso com as lógicas modernas que a gente tem hoje aqui na matemática? Né? Olha que belo tema para uma tese de mestrado, para uma tese de doutorado. Tá certo? Então, guardem essas ideias aqui. Tá ok?
Professor, mas ele escreve até a terceira idade?
Como?
A terceira idade.
Segundo ele, sim. Segundo ele, sim. Tá? Bom, vamos passar para um outro tema. Né? Esse tema foi só para dar gostinho na boca de vocês, tá certo? Aí, hoje é o dia do gostinho, tá certo? Todas aquelas coisas que a gente não deu para ver com profundidade, nós vamos hoje pincelar rapidamente aí para vocês terem uma ideia. Tá? Um outro esforço que Peirce também teve, né, que foi paralelo às lógicas dos relativos, para tentar explicar a sua semiótica, foi os chamados grafos existenciais. O que são grafos existenciais? Grafos existenciais são diagramas lógicos que devem ser capazes de representar relações lógicas por meio de relações espaciais com as quais se colocam em similaridade. Tá? Então, o que, que ele tentou? Bom, a lógica dos relativos, bom, tá meio complicado. Vamos tentar de uma outra maneira. Vamos tentar criar um sistema gráfico e eu vou tentar fazer o quê? As minhas inferências, as minhas abduções, deduções e induções, o meu processo sígnico, semiose, acontecendo aonde? Através de operações em diagramas lógicos. Tá certo? E aqui eu coloquei, na verdade, só alguns exemplos para vocês terem uma ideia, uma visão do que são esses diagramas, né? Porque quando a gente fala diagrama, a gente aqui imagina um diagrama UML, né? Alguma coisa mais próxima do nosso dia a dia. Não é isso que Peirce está chamando de diagrama. Diagrama para Peirce é alguma coisa como essa. Ele olha para uma situação desse aqui e tira conclusões em cima desses diagramas desse tipo. Tá? Então, segundo Peirce, esses grafos existenciais seria uma outra maneira de eu estar fazendo semiose de maneira gráfica, por meio de manipulações e transformações nesses diagramas aqui. Tá certo? São os grafos existenciais. Né? Um sistema de grafos existenciais seria uma classe de diagramas sobre os quais é permitido operar certas transformações. Né? E aí, eu tenho então o conceito de grafo existencial, nos Collected Papers 4.421, onde eu defino um grafo existencial como um grafo lógico governado por um sistema de representações, onde o fundo representa um universo real ou fictício, e cada grafo desenhado sobre o fundo representa algum fato existindo nesse universo. É um signo, é uma maneira de eu fazer manipulações de signos de uma maneira sistemática, tá? Usando grafos existenciais. Esses grafos podem ser bastante complexos e ele foi aperfeiçoando o seu sistema de grafos existenciais em diferentes níveis. Ele começou desenvolvendo a chamada parte alfa dos grafos existenciais. São aqueles tipos de signos, vamos assim dizer, ou de expressões sobre o mundo real que podem ser declarados de uma maneira mais simples. Né? Algumas coisas que você não é capaz de declarar com grafos alfa, você é capaz de declarar com grafos beta. Mas os grafos beta também têm limitações. Existem alguns tipos de raciocínios humanos que não podem ser descritos por meio de grafos beta. Para isso, então, ele criou os grafos gama, né, a parte gama dos grafos existenciais. Tá ok? Então, os grafos alfa são os mais simples, os grafos beta são um pouquinho mais complicados e os grafos gama são os mais sofisticados de todos. Tá ok? A parte alfa, ela é definida basicamente, essa é uma das mais conhecidas dos grafos existenciais, como uma folha de acerção, é o fundo onde eu faço o meu desenho. Eu tenho um grafo e tenho o grafo réplica. Né? Tenho o conceito de corte, que é qualquer linha fechada que eu posso desenhar nessa minha folha, e a área de corte, eventualmente se eu tenho aí uma linha fechada, tá certo? Eu tenho aqui, uma área que compreende aquele meu corte. Tá? A minha parte beta, ela vai adicionar à parte alfa um novo conjunto de signos. Né? Eu vou ter a linha de identidade, é uma linha cheia com dois finais. Vou ter um spot, que é uma parte fechada de uma superfície. Na fronteira do spot podem haver pontos chamados de hooks do spot, de onde pode partir uma linha de identidade. E o spot, existe uma coisa chamada spot de ter identidade, que permite três linhas de identidade, uma fora do corte e outra na área interna do corte. E a chamada ligadura, ou seja, a totalidade de linhas de identidade. Então, ele está fazendo o quê? Ele está criando elementos gráficos por meio dos quais ele vai o quê? Vai executar inferências lógicas por meio de manipulações nesses grafos existenciais. Esse aqui é o grafo beta. Tá? A parte alfa dos grafos, ela é incapaz de representar raciocínios gerais, exceto aqueles relacionados a termos gerais. Tá? Aquela ideia que a gente tem em lógica de predicados, por exemplo, né, ela fica bastante limitada, ela não é possível de ser representada. Um grafo alfa, ele é equivalente aí a uma lógica proposicional, tá certo? É o tipo de lógica mais simples aí, é aquele que eu sou capaz de representar com um grafo alfa. A parte beta dos grafos, os grafos beta, né, são capazes de manusear e representar raciocínios de um tipo bem intrincado e proposições que a linguagem ordinária somente é capaz de representar através de longos e confusos circunlóquios. Uma pessoa treinada a raciocinar por meio de grafos beta tem ideias de uma clareza praticamente impossível de representar e comunicar para uma mente que não tem esta vantagem. Esses raciocínios geralmente voltam-se para propriedades de relações entre objetos individuais e entre si. Tá certo? Então a gente vê o quê? A gente vê que a lógica, os grafos beta, né, eles são capazes, eles são semelhantes aí ao que a lógica de predicados é capaz de fazer aí num sistema lógico. Tá? Só que o que acontece? Apenas essas duas partes não podem representar diversas ideias que nos são perfeitamente familiares, segundo Peirce, Peirce falando. Né? Por exemplo, por meio de grafos alfa e beta, nós não somos capazes de raciocinar por meio de abstrações. O poder do ser humano de fazer abstrações é uma maneira muito poderosa, como o ser humano pensa. Eles são incapazes de raciocinar sobre qualidades nem sobre relações, enquanto sujeitos do raciocínio. E são incapazes de raciocinar sobre as próprias ideias também. Né? De modo a superar esse defeito, foi criada aí a parte gama, os grafos gama. Né? Só que os grafos gama, para o nosso, né, para nossa decepção, eles ainda estão, segundo Peirce, em sua infância. E Peirce não chegou a completar a sua definição. Ele começou a elaborar rascunhos dos grafos gama, mas não chegou a terminar esse estudo. Né? Então, se a gente quiser efetivamente trabalhar com grafos gama para fazer raciocínios dessa natureza, nós vamos precisar ainda acrescentar algo a Peirce. Peirce não foi definitivo com relação a isso. Né? Nos grafos gama, a principal modificação é a possibilidade de se trabalhar com múltiplos universos. Ele introduz o conceito de marcas, o conceito de cortes tracejados e alguns signos especiais para representar possibilidade e necessidade, proposições modais e potencialidades. E vai estar trabalhando agora com relações monádicas, diádicas e triádicas. Então a gente percebe o quê? A gente percebe que, na verdade, o grafo que a gente queria é o gama. Tá certo? Mas o grafo gama não ficou pronto, Peirce morreu antes de terminar, tá certo? Então, assim, vai sobrar de novo para a gente ter que construir, terminar esse processo dos grafos gama. Ele tem algumas ideias, tem alguns insights, mas também não está devidamente concluído, tá? Ele propôs algumas extensões, os chamados grafos existenciais coloridos, os grafos com verso e reverso e os grafos multidimensionais. E mais recentemente, tem um pesquisador da área de sistemas inteligentes, que é o John Sola. O John Sola, ele pegou o conceito de grafo existencial de Peirce e ele criou um conceito derivado que é o conceito de grafos conceituais. Né? Então, o próprio John Sola, ele admite que os grafos conceituais são baseados nos grafos existenciais de Peirce. E existe hoje o quê? Toda uma área dentro da inteligência artificial, na área de representação do conhecimento, que é a chamada área de modelagem do conhecimento, ou representação, se vocês quiserem, que tem congressos inteiros só sobre grafos conceituais. Tá? É uma área que é ativa hoje na comunidade de sistemas inteligentes e que muitas pessoas não sabem, mas ela tem origem nos grafos existenciais de Peirce. Tá? Então, assim, aqueles que buscam tecnologias e que buscam insights do que fazer, também eu sugiro vocês darem uma olhada nos grafos conceituais de só. Tá? Eu coloquei alguns links para vocês lá no nosso website, falando sobre grafos existenciais, um link que o próprio só coloca, é um manuscrito de Peirce comentado pelo próprio só, e algumas definições de grafos conceituais. Tem uma norma que o John Sola conseguiu passar para normatizar os grafos existenciais, os grafos conceituais. Tá? Os grafos conceituais são muito utilizados para poder modelar a linguagem. E a ideia dele é ser capaz de modelar a linguagem natural usando grafos conceituais e fazer manipulações na compreensão da linguagem, fazendo manipulações nesses grafos conceituais. Okay? Muito bem. Eu também não vou entrar muito mais nos grafos conceituais. A ideia dos grafos existenciais é simplesmente dar um gostinho para vocês também, né? Fomentar a leitura, a compreensão e pensar nele também como uma possibilidade de um tema de tese para aqueles que estão pensando em alguma coisa ali na frente. É uma área que poderia ser facilmente incorporada em coisas que a gente estuda hoje na área de sistemas inteligentes. Então, Tem alguns artigos aí no próprio site do John Searle, vocês podem estar vendo. Ele vai tentar vender essa ideia de que os grafos existenciais de Peirce, mais recentemente os grafos conceituais, são uma ferramenta muito interessante. Ok? E fechamos, então, essa porta aí dos grafos conceituais também. Só dando um gostinho para vocês, né, sem entrar a fundo, mas com as referências aí para aqueles que tiverem interesse e poderem buscar mais informação, saber como funciona e, eventualmente, conhecer um pouco mais sobre isso. Ok? E nós vamos, finalmente, entrar num outro tema, que é um tema bastante complicado e é um tema até... com consequências filosóficas bastante marcadas, que é algumas características da filosofia de Peirce colocada em cima da sua teoria de semiótica. Né? Uma primeira coisa que ele define é o que ele chama de doutrina do sinequismo. Né? O sinequismo ele é defendido por Peirce como sendo a realidade do universo, tá certo? E ele prega o quê? Ele prega que tudo que existe é contínuo. Então, segundo a doutrina sinequista, segundo a ideia do sinequismo, a realidade é contínua. A realidade não é discreta. Tá? O discreto seria somente uma percepção simplificada de certos tipos de comportamento contínuo. Tá? Não é fácil trabalhar com isso. Por quê? Porque a nossa mecânica, a nossa física, ela tem muitos elementos de discreto. O que a nossa física diz? A física diz que nós temos partículas. Havendo partículas, o que é uma partícula? É um elemento de discretização. Ou seja, Peirce está indo contra essa visão, pelo menos simplista aí da física, de um mundo formado por partículas. Peirce diz que isso não existe. Se a gente for em algumas das vertentes da física, nós vamos ver que, na verdade, as partículas são os fenômenos emergentes a partir de campos de força, tá certo? Que na verdade não existe o conceito de partícula. Bom, aí estaria sendo uma visão sinequista da física. Tá? O importante é a gente entender o quê? É entender que toda a teoria de Peirce ela é voltada para essa questão do sinequismo. Tá? O sinequismo está fundado na noção de que a coalescência, ou seja, o tornar-se contínuo, o ser governado por leis, não são nada mais do que fases de um único e mesmo processo de crescimento e desenvolvimento, que ele chama de semiose. Tá? Então, semiose é um processo contínuo. Isso está de acordo com a teoria do sinequismo de Peirce. Ou seja, a ideia de continuidade é a ideia de terceiridade, é a ideia de mediação. Então, vocês reparam que essas coisas estão muito intrincadas e o sinequismo de Peirce está permeando toda a teoria pirciana. Tá? Existem alguns exemplos de sinequismo nas nossas tecnologias modernas. Por exemplo, a lógica fuzzy do Zadé é sinequista. Ela diz o quê? Eu não tenho 0 ou 1, eu tenho um espectro contínuo que vai entre 0 e 1 de pertinência a conjunto. Né? Então, reparem como o sinequismo existe também em outros lugares, não somente na doutrina pirciana. Tá ok?
Professor, esse foi o nome...
A origem do nome, sinequismo? Não sei dizer, viu? Não sei dizer. Um outro pressuposto de Peirce, que não é o sinequista, é uma outra coisa completamente diferente, porque o sinequismo está ligado com terceira idade, é o conceito de tiquismo. Né? Esse tiquismo é uma outra característica de Peirce. O que é o tiquismo? O tiquismo vem de tique, que eu não sei se é grego ou se é latim, significa chance. Tá? É a ideia de que pode existir o acaso absoluto. Nem tudo é fonte de um determinismo absoluto. Né? Essa é uma coisa complicada de a gente entender. Existe na filosofia muitos pensadores que negam que o acaso possa existir, o acaso absoluto. Né? Por exemplo, existem teorias que dizem que a probabilidade ou o acaso probabilístico, ele é fruto do quê? De um desconhecimento nosso com relação a elementos e, portanto, a gente usa raciocínios aproximados por desconhecimento. Mas que as coisas em si não teriam acaso, elas seriam totalmente determinísticas. Tá certo? Peirce nos diz que não. Peirce vai defender o tiquismo. Existe aleatoriedade, existe acaso de fato na natureza. Tá? Isso é o quê? É a ideia de primeiridade em Peirce. O cinequismo, portanto, é a ideia de terceiridade. E o tiquismo é a ideia de primeiridade. A ideia de Peirce, o que, que é? O mundo não é um determinismo puro. Ele é fruto dessas três forças. Ele é fruto do cinequismo, fruto da terceiridade, fruto do tiquismo, fruto da aleatoriedade, e também tem um determinismo ali dentro. Mas é uma amálgama de todas essas coisas, e não somente de cada uma delas. Ok? Uma consequência lógica aí do cinequismo, né, que o pensamento ele deveria ser algo cinequista, né, deveria ser algo contínuo. As ideias somente podem ser conectadas por continuidade. Tá certo? Isso é um corolário aí do cinequismo de Peirce. Tá ok? Gente, nós vamos terminar por aqui e encerramos o nosso estudo de Peirce. Tá? Na aula que vem nós vamos estar vendo a semiótica de Umberto Eco, na outra nós vamos estar vendo a biosemiótica, depois nós vamos estar vendo a fisiosemiótica, e aí nós encerramos essa parte inicial do nosso curso, que já é bastante longa, né? Onde a gente está vendo o quê? Semiótica básica. Tá? A partir daí, nós vamos começar a ver a semiótica aplicada, ou seja, como que a gente vai usar esses conceitos da semiótica em sistemas inteligentes. Né? Então, eu congratulo vocês aí pela paciência de chegar até aqui, tá certo? Eu vi que a nossa comunidade aqui diminuiu um certo tempo, né? Algumas pessoas desapareceram, né? Não sei se esse desaparecimento é uma desistência ou não, mas logo nós vamos estar chegando naquela área que é a parte que interessa para vocês. Né? Eu acho que vocês tiveram algum benefício dessas aulas iniciais, mas eu acho que vocês vão gostar mais das aulas em que a gente estiver efetivamente trabalhando os conceitos na prática e não somente trabalhando com a teoria. Tá ok? Então é isso e a gente se vê aí na próxima aula. Tá ok? Até mais!